Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 23 de abril. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta terça-feira nós temos como destaque uma movimentação positiva para as bolsas europeias. Bolsa de Londres alta de 0,5%, Paris alta de 0,62%, Frankfurt na Alemanha subindo mais de 1%. Essa movimentação que acaba sendo justificada por uma temporada de balanços que até o momento está mostrando aí lucros mais fortes do que o esperado pelo mercado. Enquanto a gente também acompanha aí dados macroeconômicos que em sua maioria, não todos, mas acabam passando aí uma visão um pouquinho mais construtiva em relação à Europa. Eu falo isso, pessoal, porque o PMI industrial de abril acabou vindo abaixo das expectativas, enquanto o dado de serviços ficou acima do esperado. E a atividade econômica na Alemanha acabou retomando o crescimento, justificando essa alta de mais de 1% que a gente vem acompanhando aí para as bolsas não, né? Para a bolsa alemã. Então, por enquanto, pessoal, seguimos aí com um dia positivo por lá. Olhando para os futuros norte-americanos, o S&P futuro sobe 0,21, a Dow Jones alta de 0,16 e a Nasdaq alta de 0,27. Esse movimento que acaba sendo aí uma sequência aí da recuperação vista ontem. Não tivemos, pessoal, nenhum dado aí, nada de muito significativo em termos de notícias. O mercado, como eu disse para vocês, fiquem com um passo de espera, dado que o principal evento da semana, na minha opinião, acaba recaindo aí sobre a temporada de balanços, em que olhando aí para os Estados Unidos, teremos cerca de 180 empresas que vão divulgar os seus resultados, e as sete magníficas, né, a maioria das sete magníficas também divulga os seus números nessa semana. A gente vai ter hoje, por exemplo, a Tesla divulgando os seus números após fechamento do mercado. E obviamente, pessoal, que o desafio aí para o S&P 500 conseguir se manter próximo das suas máximas históricas é que as empresas aí vão ter, né, que entregar bons resultados e mais e ainda, né, divulgar uma boa perspectiva para o ano de 2024 para justificar esses preços elevados, né? Afinal, Bolsa Americana aí segue próximas das suas máximas históricas, apesar, claro, do movimento de recente de realização de lucros. Além disso, pessoal, olhando para a agenda macroeconômica nos Estados Unidos, teremos dados de atividade industrial e de serviços e o um indicador de vendas de novas moradias por lá. Ou seja, uma agenda econômica que não é uma agenda, podemos dizer, de peso, mas tem sim a sua significância. E o mercado, obviamente, que vai acompanhar para entender a saúde aí da principal economia do mundo. Outros ativos que a gente acompanha aqui, o VIX, que é aquele índice do medo, recua 2%, 16,6 pontos. O dólar index DXY exatamente aí no 0 a 0, sem oscilação em relação a ontem, 106,08 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,15 a 4,61. Bitcoin subindo 0,30, 66.250 dólares a unidade. Conforme eu comentei com vocês, aconteceu recentemente aí o halving, em que a remuneração dos mineradores de Bitcoin caiu pela metade. E ainda bem que eu falei nisso, pessoal, porque ontem eu acabei passando para vocês uma informação errada, tá? No caso, pessoal, a remuneração atual não, né? Antes do halving, era 6,250 Bitcoin, 6,25. Passou para 3,125, tá bom? Então, ontem eu achava que era um número mais próximo de 4, enfim. Esses são os números verdadeiros. Não peço desculpas. Uma ratificação aqui frente à informação errada que eu acabei passando para vocês em relação ao Bitcoin e o halving e a remuneração dos mineradores. Falando agora das commodities, a gente olhando aí para o petróleo WTI negociado em Nova York, queda de 0,18, 82 dólares o barril. Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, 87 dólares o barril. O mercado segue avaliando aí o conflito no Oriente Médio. Então, pessoal, novamente, sem novidades em relação ao petróleo. E a mesma coisa acontece com o minério de ferro, tá? O minério de ferro que cai pelo terceiro dia consecutivo. Mercado agora que voltou, olha só, né? Semana passada ele estava animado. Agora ele voltou a ter preocupações em relação às perspectivas para a demanda na China. maior consumidor do mundo, é aquilo, pessoal. O mercado de minério de ferro está muito, mas muito difícil de termos aí uma precificação, uma sinalização de tendência clara. Por enquanto, é pura especulação, mas é importante dizer que hoje os contratos futuros de minério de ferro negociados na Bolsa de Singapura chegaram a cair cerca de 3%, tá? Uma movimentação bastante significativa. Esse seria o nível mais baixo em quase aí, uma semana. Aí, obviamente, né, que essas perdas acabaram sendo reduzidas durante o pregão por lá. Beleza, pessoal? Então, essas são as principais informações internacionais. Temporada de balanços na Europa e nos Estados Unidos é o que está ditando aí o rumo dos mercados. Falando agora sobre o Brasil, falando sobre a agenda macroeconômica, o Banco Central divulga às 8h25 a pesquisa semanal Focus, ela que traz aí as expectativas para indicadores como inflação, taxa de juros, câmbio, entre outros. Então vamos ver, pessoal, como que o mercado, os economistas, né, na verdade, vão precificar aí, vão colocar as suas metas, projeções, na verdade, para a Selic. Tá? É importante dizer que, em relação ao último Focus, né, nós tivemos uma elevação das expectativas de Selic de 9 para 9,3, ou seja, 9,25. E por que que isso é importante, pessoal? Porque hoje, no mercado, ou seja, quem coloca dinheiro aí na mesa para apostar ou acreditar aí num se posicionar frente a uma expectativa no cenário, está precificando Selic aí a 10,25. Chegou a ser 10,5. Então vamos ver como que isso vai repercutir aí no relatório Focus, que ele traz as expectativas dos economistas. Não que isso seja menos relevante, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem coloca dinheiro na mesa, ou seja, se estiver errado, perde dinheiro, está acreditando que a Selic vai terminar ali em 10,25 no ano de 2024. Já no Focus está um pouco mais atrasado, tá? Está ali em 9,25. Vamos ver como que vai ser a repercussão então hoje das expectativas aí dos principais economistas do país. Falo isso, pessoal, porque a gente chegou a ter recentemente uma Selic esperada ali em 10,5%, mas desde sexta-feira a gente vem acompanhando aí um certo alívio, tá? Que vem, obviamente, influenciado pelas taxas de juros nos Estados Unidos e também depois aí das falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tá? Ele que ainda reitera as incertezas, mas é aquilo que a gente comentou, né, anteriormente. Muito dessa movimentação que a gente vem acompanhando para as taxas de juros aqui no Brasil, né, expectativa, acabaram também recorrendo de zeragens de posições, o que acabou deixando aí o mercado mais volátil do que poderia realmente ser. Ainda, pessoal, teremos a Receita Federal divulgando dados de arrecadação do mês de março, às 10h30 da manhã. E hoje teremos olhando para a temporada de balanços no Brasil, a Usiminas, que divulga os seus resultados antes da abertura do mercado, e a Neoenergia, que divulga os seus números após fechamento do mercado. Números esses que fazem referência aí à primeira, não, né? Ao primeiro trimestre de 2024. Só para encerrar aqui falando do noticiário corporativo, o Conselho de Administração da Light aprovou aí os termos e condições do seu novo plano de recuperação judicial, a empresa que se comunicou com o mercado ontem à noite. Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Temporada de balanços no radar do investidor. Vamos ver como vai ser o desempenho aí das sete magníficas. Um abraço, uma ótima terça, bom pregão e até mais. Valeu.